Quem diria? Quem diria que ao fim de sabe-se lá quanto tempo eu e o Pedro íamos voltar a estar aqui a falar convosco às 3h30 da manhã para falar de um assunto. Não é 3h30 da manhã?
Só se for na tua terra. Então. Porque aqui para mim já são 5h30 passadas.
5h30?
E há, estou 2 horas à tua frente. Vim passar o fim de semana a Helsínquia.
Foste a Helsínquia?
Yeah.
Ah, mais um bocado tinhas ido conhecer o Jokerokra. Zakarana, Kregamas.
Não, tinha de apanhar outro voo. Helsínquia apanhei grande a promoção. Eles têm agora uma companhia aérea que voa para esses países, ali do Porto, que por acaso não me lembro do nome. Pá, mas é uma companhia, pronto. E eles têm voos baratos de ida. De vinda não têm. Portanto, foi um bocado mau. Mas de ida são baratos. Yeah.
Ah, ok. Então só voos para ir mesmo, então?
É para ir. Também dizem que são os países mais... Helsínquia faz parte das cidades onde as pessoas se dizem mais felizes em toda a Europa. Portanto, se ficar por aqui também não me fico muito mal.
Acho. É um one-way ticket, não é?
É um one-way ticket.
É isso.
Sim.
Olha, o One-Way Ticket também foi esta WWDC 2022, não é? Em que o nosso amigo Tim Cook lá apareceu de manhã, dizendo good morning.
Apareceu com um bomber jacket.
Curtiste aquela transiçãozinha de noite para dia? Epá, aquelas apresentações são sempre loucas.
Muito bem, e eles estão a dar tudo, não só com o Tim Cook, as suas alimentárias e o estado do tempo, mas também com ali algumas transições e fatos de educação física, mais isto e mais aquilo, pá, gostei.
Yeah. Com o pormenorzinho das fitas de lado no Craig, o Pride, não é?
Não se brinca. Uhum.
Pá, nada deixado ao acaso. Não vi nada azul e amarelo desta vez, mas pronto. Não pode ser, não pode ser todos os meses.
Não ia repetir,
sim, nós já tínhamos falado disso.
Eu disse que
adivinhaste que ia acontecer a cena do Mark Booker, mas já lá vamos. Olha,
não, e disse que era mais, eles iam usar mais Pride do que Ukraine.
Sim, é normal, é o mês do Pride, não é? E a Apple sempre suportou essas cenas.
Até eu usei uma t-shirt do Pride.
Usaste?
É aquela que tem um círculo de cores, é de Pride.
Ou será que devo dizer usaste?
Usaste.
Olha, vamos arrancar então aqui. Olha, obrigado pelas notas que tu escreveste. Pessoal, o Pedro é um espetáculo. Nós estamos a ver o evento. Obviamente que não podemos usar o SharePlay com o YouTube, porque é Google. SharePlay, não, isso é. Depois não dá para sincronizar a publicidade, não é? Mas o Pedro fez aquelas notinhas que eu adoro e começou por escrever por iOS 16. Portanto, Pedro, o que é que nós temos para dizer? Nós também não queremos dizer aqui muito, até pois porque não, amanhã vamos gravar o Tech & Talk Plus com os nossos amigos.
Imaginem, é isso. Esta pequena conversa que o Daniel decidimos trazer aqui hoje é mais ou menos é só para os verdadeiros. Aliás, no final há uma pergunta que eu vou deixar ao Daniel e ele a sua resposta. E os verdadeiros são aqueles que amanhã, portanto no dia seguinte, vocês dependendo do momento em que eu venho...
Acho que alguém vai ouvir isto hoje, eu vou meter isto no ar hoje.
Sim, vai. No dia seguinte, até porque... Lá está, depende do fuso horário em Portugal. Well. Mas a questão é: Daniel, eu vou colocar uma questão ao Daniel, o Daniel vai-me responder. E amanhã, portanto, no dia seguinte, no podcast propriamente dito e no live no YouTube, os verdadeiros saberão: espera aí, será que o Pedro fez mesmo isto ou será que não? Mas isso vamos a seguir. Portanto, iOS 16. É assim, achei mega interessante, ao contrário do que também tem acontecido, se calhar, nos anos anteriores. Mas achei interessante, principalmente porque a Apple foi buscar, ou foi melhorar, ou deu grande ênfase àquilo que ninguém quer saber. E eu digo que ninguém quer saber porque é geral não se querer saber, mas eu curti bué toda a personalização, toda a cena dos widgets, e principalmente a questão de tu poderes, mais uma vez, porque tu sabes que é das features que eu mais uso no iPhone, é o Focus, ou o modo de concentração.
Porque eu, por acaso, não.
Isso vai entrar no ecrã de bloqueio. Ou seja, basicamente, malta, a Apple transformou o ecrã de bloqueio e vai mostrar como é que se pode ter um iPhone efetivamente bonito. A única coisa que eles ainda não fizeram, mas eu suponho que seja uma feature para aparecer quando a Apple tiver mesmo para sair do mercado um dia, é poderes reorganizar os ícones no ecrã. Tirando isso, pá, gostei bastante.
O Filipe ia gostar disso. Mas olha, eu por acaso tinha estado a falar já com os nossos amigos de... Os geeks de Cupertino, estive a falar com o Diogo e com o Miguel a semana passada numa antevisão deste mesmo evento, e tocou-se lá neste assunto dos dos widgets no lock screen. E eu, por acaso, comentei que acharia interessante se eles fizessem isto. O Miguel acertou na cena do tempo, muito fixe, por acaso, a cena da meteorologia e de terem aquelas animações todas, todas catitas, mas também achei interessante o facto de eu ter... Opa, pronto, para mim fazia sentido, até por causa de alguns dos leaks e dos renders que se tinha visto, que o lock screen tivesse tipo as complicações do Apple Watch. São muito parecidas.
Mas isso, eu não vi leaks nenhum. E tu sabes que, sei lá, o único leak que eu tive foi porque andei à procura de um PC e consegui perceber que haveria uma nova versão algures a surgir. Mas
quando aparece o Mac, eu achei... em desconto, não é? Como sim, tu dizes, em todo lado.
Durante um mês. Mas eu achei brutal. Tipo, finalmente... É daquelas cenas que, efetivamente, o meu ecrã de bloqueio tem muitas notificações, mas tem espaço para que, o espaço para as notificações seja menor, uhum. E, portanto, tens alguns tweaks ali, algumas cenas. E poderes ter a activity dos rings, poderes ter, sei lá, a cena do calendário, sem teres de ir à agenda e tudo mais. Eu, tantas sim. vezes durante o dia que eu abro o calendário para perceber o que é que eu tenho de reuniões assim.
Estás a ver, eu acho um bocado redundante, porque como eu uso muito o Watch exatamente para isso, todos esses glances, ou seja, toda essa informação que eu quero ver num glance, acabo por usar o relógio para isso mesmo. Pá, mas é interessante, acho super interessante o facto de, pronto, poderes ter a possibilidade de o fazer agora. Pá, topei logo assim que instalei a beta do iOS 16, pronto, o lock screen mudou logo com aquela fonte nova para as horas, não é? Ainda não experimentei fazer mais nada, porque depois, pronto, viemos logo para aqui às 4:30 da manhã, por isso o pessoal já sabe, nós temos todo um negócio com isso.
Tu demoraste imenso porque entretanto conseguiste fritar um ovo. Foi ao instalar o iOS 16 no teu iPhone.
Exatamente, ficou a escaldar, portanto eu não conseguia fazer nada com isto. Pá, mas acho mesmo interessante, portanto agora, ou seja, o teu iPhone está a tornar-se cada vez mais teu, não é? Pronto.
Eu acho brutal. Sim. E acho que para nós que somos utilizadores do Watch, vês ali uma relação muito próxima, porque parte da personalização das horas, por exemplo, a nível do design, é muito vem do Apple Watch. Pronto,
assim, aliás, a forma como tu fazes a edição é igual ao Apple Watch.
É muito Apple Watch. Sim. Portanto, eu gostei bastante. Acho que sim, acho que faria sentido, podia ter sido integrado antes, se calhar. Mesma questão da personalização, acho que falta um passo para o iPhone ter uma personalização total e altamente abrangente, que é tal da questão de tu poderes assim, colocar os ícones efetivamente onde te apetece, mas tirando isso, opa, está tudo muito bem. Isso para mim foi o maior cena do iPhone. Acho que há outras coisas que podemos discutir amanhã, a não ser que queiras levar, aliás, há umas, depois temos alguns comentários, mas há umas
sim, mas olha, assim, interessantes. Assim, as cenas que, depois, obviamente, daquilo que eles falaram, porque há sempre algumas cenas, por exemplo, o iPhone eu agora desbloqueio na horizontal, Face ID funciona na horizontal agora, no iPhone, por exemplo. Mas uma das cenas que eu também gostei foi das mensagens, não é? Sem estar a entrar em detalhes, mas aliás, foram só as três cenas, portanto, podes pegar e apagar mensagens e mudar o texto, não é?
Uhum.
Tu tens o ditado que agora funciona ao mesmo tempo, ou seja, tu quando ativas o ditado continuas a ter o teclado. Ainda não experimentei, nem percebi muito bem, mas vou experimentar hoje se tu podes estar a falar ao mesmo tempo que estás a escrever e ele automaticamente apanha o que tu estás a dizer sem teres que estar a carregar em botão nenhum. Parece-me que tenha sido isso, não é?
Ele dá-te preferência, pelo que eu percebi, imagina, estando a ditar, tu ficas com o teclado sempre disponível. E em qualquer momento que tu queiras usar o touch em vez de ditado, ele assume touch. O que é bom, porque anteriormente ficava, para quem não sabe, ao ditar, o teclado era basicamente substituído por uma imagem, no fundo, aquilo era um vídeo, mas uma imagem que tem um microfone gigante. E depois tu, de repente, ia bem, enganei-me numa palavra... Voltavas, tinhas de carregar no ecrã e depois aparecia o teclado, depois tinhas de apagar, pá, era uma porcaria. Agora não, agora está ali. Se quiseres, seleciona as palavras e trocas automaticamente por ditado, pá, é muito bom. Mas é algo que sim, podemos explorar depois. E eventualmente, pelo menos para eu lembro-me imenso do meu pai, este fim de semana ele disse-me que queria que eu sincronizasse o OneDrive da conta que ele usa no telefone dele e no outro que temos lá em casa. Porque são os dois telefones que eles usam quando vão de férias ou assim. E faz todo sentido. Ou seja, porquê que ele queria isso? Porque eu, se fizer férias contigo, Daniel, tu vais ter umas fotos de uns sítios, eu vou ter umas fotos de outros sítios, e depois, no limite, eu não tenho as fotos que tu tiraste e tu não tens as fotos que eu tirei. E através da Shared Library podemos ter tudo num só sítio. Por exemplo, consoante uma viagem que fazíamos, yeah, ou pessoas com quem queremos partilhar fotografias, etc. Pai,
eu acho isso é engraçado. Eu, por acaso, tenho uma cena, tenho um álbum. Ou seja, nós já temos álbuns partilhados aqui em casa, obviamente, não é? Mas já acho interessante o facto de poderes depois definir, que é o mesmo que tu até podes fazer com o Google Fotos neste momento, dependendo do país em que tu estás e dependendo da conta do teu país, é uma cena de graças. Mas tu podes criar álbuns automaticamente escolhendo caras. E acho que, por exemplo, é uma forma fácil de pegar nas fotos todas que nós temos, do Nathan, que eu tiro, que a Cláudia tira e assim, e delas irem todas parar num sítio só, de forma automática. Também curti o facto de poderes fazer logo a decidir durante estás a tirar a foto ou não. Ou seja, é mais uma coisa para complicar a app das fotos, que sempre também achei, foi, sempre também foi simples, estúpido. Mas agora é uma...
Também achei parvo. Não? Ou seja, de uma simplicidade tal em que tu na altura tinhas aquele quadradinho onde podias regular a intensidade de luz.
Sim, sim.
Hoje em dia parece que tens tipo... Em vez de fazerem um modo como outras empresas fizeram há tanto tempo, um modo Pro... E depois tu aí exploras o que te apetece.
Tu nem sabes onde é que has de carregar agora na aplicação
das fotos. Já não sabe nada.
Salsicharia. Mas olha, acho interessante a abordagem de se tu estiveres perto, ou seja, se nós estivermos numa conta de família, que por acaso até é o caso, eu e tu, se estivermos no mesmo sítio a tirar fotos, aquilo parte do princípio, obviamente podes desligar ou não, parte do princípio que estaremos a tirar fotos à mesma coisa, e então aquelas fotos são automaticamente partilhadas. Ou...
Isso para mim é a definição de AI... no fundo, que sempre se falou e depois nunca existiu. Portanto, acho que sim, faz todo sentido, é algo que evita que te estejas a chatear, é simples e ajuda-te. Outra coisa que também foi simples de todo, assim, num aspecto geral para mim, mas tem sido dado, calhar, 3 gerações ou 3 anos consecutivos, é a questão do WatchOS. Não sei o que é que tu achaste, mas o WatchOS hoje em dia evolui muito por via... daquilo que eles conseguem fazer do ponto de vista da saúde, do fitness.
Sim, o WatchOS neste momento não é é um complemento mesmo forte para quem para quem quer tratar de saúde e de atividade, não é? De fitness. Eu acho que será mesmo acho que é mesmo um dispositivo espetacular para isso, não é?
Sim, e assim em termos de nota, e deixamos o resto também para amanhã no que toca ao WatchOS, eu pelo menos ressalvo 2 coisas. A primeira é que será mesmo muito bom para pessoas que corram muito, e todos nós sabemos que running é algo essencial, é algo bom, é algo que podemos fazer e que é satisfatório para a nossa saúde, mas em exagero ou em condições adversas pode ser muito prejudicial, e aquilo que a Apple vai fazer é implementar através do WatchOS a possibilidade do Apple Watch ter novas métricas para a corrida, que são também importantes e que passaram desapercebidas até aqui, nomeadamente o tempo de nível o nível de tempo que estamos no chão durante a passada, ou até a altura das nossas passadas, onde podemos estar a perder energia, criar impacto desnecessário. Por outro lado, há a questão de que, finalmente, como qualquer Samsung Galaxy A02 já desde 2008 faz, vai ser possível qualquer utilizador do iPhone coletar algumas métricas de atividade, como passos, sem ter um Apple Watch, que eu achei também bastante interessante. Mas isso sou eu.
Sim, aliás, repara. É cada vez mais virado para o fitness, não é? Deixámos de ver aquelas features que inicialmente eram cena das aplicações e não sei o quê. E agora é sempre fitness e health. Por exemplo, a cena da medicação. Eu acho a cena da medicação interessantíssima. Até porque depois tens a própria integração com a aplicação da saúde, que, opa, pronto, se tiveres a tomar conta de alguém, não é? Se tiveres familiares mais
velhos, eu acho isso brutal.
Podes seguir a medicação, e o facto depois de verificar, não sei se essa cena da verificação das interações medicamentosas depois só se vai aplicar a contas americanas ou não, uma cena que depois vamos ver e falar sobre isso, mas é mais um pormenor interessante, não é? O Watch é de facto um produto mais virado para health, sempre e cada vez mais. Estranhamente, o Series 3 continua, mas não vai receber a atualização.
Não vi ainda essas listas.
Não, o Series 3 não vai receber a atualização, por isso
Também mal era.
Sim.
Mal era porque o que tem sido feito e erradamente pela Apple, erradamente do ponto de vista, sei lá, de bom senso, mas do ponto de vista financeiro tem sido muito bem, acho eu. Mas a questão do Series 6 ainda se vender com aquele ecrã terrível do ponto de vista do envelhecimento, daquilo que é o futuro ou a atualidade, pá, é péssimo. Mas pronto, vale o que vale, é de uma vez que sai do mercado e ponto final. Por outro lado, o que envelheceu, e envelheceu, sei lá, pela expressão, não sei se diríamos bem ou mal, mas eu pelo menos acho que continua a ir para os truques e não quero que ninguém que tenha comprado um portátil anteriormente ou há pouco tempo se arrependa de o ter feito, mas o que é certo é que foi apresentado também o novo M2, que é o sucessor da M1.
Pensei que não fosses falar. Mas olha, os rumores já falavam disso, não é? Estou aqui a sacar o macOS 13 no instante para ver como é que isto vai ficar.
O que é que achaste, Daniel? Eu vi um tweet teu muito interessante.
Sim. Diz.
Em que tu dizes que, no fundo, chegámos a uma era em que não existem, ou que não é possível, ou que deixamos de ver, PCs lentos.
Eu acredito mesmo nisto, porque repara, os últimos 5 anos, eu vou mesmo dizer 5 anos, se não 3, mas pronto, vamos dizer os últimos 5 anos, e não só olhando para a Apple, obviamente, olhando para todo o panorama geral, tu vês câmaras fotográficas a ficarem excelentes, câmaras de filmar a ficarem excelentes, câmaras fotográficas a filmar, que parece uma loucura, telefones brutais, televisores espetaculares, ecrãs espetaculares, ou seja, tu vês tudo, há uma evolução tão estúpida nestes últimos 5 anos. E estes computadores, e não só, e obviamente o que vai agora acontecer com o ARM, repara, mesmo o Surface Pro X, certo? Que em 2019, foi quando ele foi lançado, o primeiro, 2018? 19.
Acho que foi 19.
19, que era uma completa bosta, certo? É uma completa bosta com o Windows 10. Eu hoje consigo levar o meu Pro X para o escritório, com o Windows 11, e corro tudo sem problemas nenhums. Todas as cenas que eu preciso fazer para o trabalho, Teams, Outlook, documentos, web, tudo, sem stress nenhum. Ou seja, existe uma evolução tão grande e é tão mais... as cenas são efetivamente mais fluídas. Repara, qualquer pessoa com qualquer pessoa... Eu continuo a dizer que o MacBook Air deve ser o portátil para 90% das pessoas.
Eu acho que... E eu acho que aí podemos comprar, e a Apple fê-lo, e pronto, ainda bem. E também fechamos o M2 porque temos de deixar tópicos para amanhã.
Sim.
E o ponto é que o M2 é 5 vezes, eu não quero enganar porque hoje vimos muitas edições, o M2 é 5 vezes mais rápido, ou apresenta 5 vezes mais, melhor performance que um MacBook com uma geração, com um Intel Core de 8ª geração, que é um processador apresentado há cerca de 5 anos.
É um processador antigo. Pronto, mas exatamente aí que eu quero chegar. E repara,
mas eu estava a falar de um processador... 5 anos para 5 vezes.
Sim, mas era um processador que não era nada de especial.
Mais ou menos, depende. Depende da 8ª geração, depois há várias categorias, mas agora não me recordo qual é que era o que eles usaram para comparação. Mas na altura, quando tu tens um MacBook em 2017, um MacBook Air, ele era bom. Só que hoje em dia conseguimos perceber que há uma diferença ridícula. Aliás, a nível de performance de CPU, o M1 já é 18% melhor que o M2 já é 18% melhor que o M1. E a nível de GPU, 35% mais
performance. Mas exatamente, agora imagina como é que vão ser os M2 Pro, os Ultras, os Maxes, não sei o quê.
Imagina
daqui a 5 ou 10 anos, o que é que nós vamos estar a falar? Ah, podemos editar vídeo, porque eles falam sempre, agora o decoder vai trabalhar com ProRes 8K, no 8K ou HEVC. HEVC? High Efficiency Video Codec, exatamente. E vais ter, por exemplo, o decoder de ProRes já no M2, ou seja, tu vais ter um MacBook Air capaz de editar vídeo em ProRes sem grande stress, com ecrã melhorado. Qualquer pessoa pode trabalhar sem problemas nenhums num Air.
Eu até descrevi o seguinte, e acho que é um bom ponto para virar a página do Air, pelo menos hoje, que é... Que para quem não viu ainda, o MacBook Air, se for lá ver o vídeo da apresentação, traz um novo design, sem comprometer nada, é 40% mais rápido que a versão anterior do MacBook Air para a edição de vídeo. Portanto, vocês podem fazer as vossas mathematics por aqui. É bonito, é prático, é incrível e custa apenas, teoricamente, pelo menos em dólares,
sim, basta
mais
nos
100
mil,
dólares.
Basta nos 1000 euros, 1100 euros, deve ser
Mil
por
e,
aí.
mil e, mil, 1079 ou 1109, mas será assim.
Sim.
Pronto, pá, e é este o resumo máximo que podemos fazer, porque amanhã há muito para estudar. Por
Sim,
outro lado,
amanhã, pá,
além do
quero.
MacBook Air,
Sim.
assim lançado em 4 segundos, foi também lançada uma versão nova do MacBook Pro 13, que eu
Ok.
destaquei com o Daniel, que terá uma autonomia até 20 horas, pá, que é absurdo para um PC, para um portátil, mas pronto.
Pá, depois falamos de macOS, não é? macOS. Pá, e da iPadOS também, que para mim o iPadOS, amanhã conversamos mesmo a sério sobre o iPadOS, portanto, pessoal, se vocês quiserem,
Faz sentido.
mas o iPadOS acho que a cena mais interessante foi mesmo o Stage Manager, não é? Que agora de facto podes ligar um ecrã e ter janelas, e, ou seja, consegues ter mais uma cena para além de ser um espelho do teu iPad. Mas tem outros pormenores bastante interessantes, mas eu acho que podemos deixar para amanhã. Mas lá está, são pormenores interessantes se tu viveres com malta que só trabalha com iPads e cenas assim, não é? Porque no mundo real vai dar para mim e para ti, se calhar, para nós dois conversarmos e experimentarmos aquelas tretas. Mas depois em macOS, pronto, lá está, tens a cena do Stage Manager, o Spotlight, que está efetivamente mais produtivo. Parece que cada vez mais a Apple está a buscar as cenas que se, opa, as
E eu
outras
fiquei
aplicações
contente
trazem
porque
lá.
eles também fizeram algumas alterações no iPhone.
Sim, do Spotlight, sim.
Sim.
O que mais? Tens o mail, não é? Mas pá, a aplicação do mail
Eu não uso, pá, é uma pena.
pá, não sei. Lá está, é fixe, mas para alguém que trabalha muito com, pá, imagina, se tu trabalhas com Exchange e cenas assim, vais sentir logo falta do Outlook. Mas pronto, é o que é. Safari também, tens os share tab groups, não é? Os grupos de tabs partilhados, que, ok, acho que até será interessante. Para partilhares com outras pessoas, pá, alguma cena que gostejas de ouvir, penso que também vai dar com o SharePlay, não é? Não tô, ou estou enganado?
Não me lembro agora. Por acaso não me lembro.
Pá, não sei. Agora, se calhar, também estamos a falar assim do alto. Gaming, e pronto, Continuity, que para mim o Continuity, a cena tu estás a chamar, uma chamada no FaceTime, chegares ao Mac e poderes continuar a chamada no Mac, faz todo sentido. Só faz sentido. Portanto. Ah, e para mim, a cena mais interessante é poderes usar agora de forma nativa o teu iPhone como webcam. E eles.
Pois para ti é interessante porque tu estás à frente do tempo, não é?
Pronto, que eu já uso. A minha webcam neste momento é um iPhone. Mas, epá, mas acho interessante. Não sei se vai ser só wireless ou se vais ter. Ou se podes usar um cabo. Porque se puderes usar o cabo é fixe para poder também carregar o telefone ao mesmo tempo e acredito que tenha menos delay. Mas acho interessante o facto da Apple ter feito uma parceria com a Belkin para arranjar aqueles suportes todos catitas para os
Eu
MacBooks
disse-te,
e isso. Yeah.
e acho, pá, eu percebo do teu exemplo, portanto, ou sei do teu exemplo a priori, portanto, é a minha opinião. Eu acho que usar o iPhone como câmara do PC é muito LOL, mas acho que é muito útil também para quem efetivamente precisar, ou quem efetivamente conseguir ver valor nisso.
A cena é essa,
Mas
sim.
é algo muito, pá, não sei, não, na minha cabeça não faz sentido eu lembrar-me de alguém que vai fazer agora.
Eu.
Aquilo que a Apple fez também, em
Pois.
toda a keynote, e amanhã vamos falar da iPadOS, e vamos explorar muito mais o macOS e tudo mais, é se tu efetivamente estiveres nessa onda de aproveitar ao máximo todas as aplicações, todos os recursos, todos os produtos que a Apple te dá, então tu consegues, consegues fazer tudo perfeito e onde o vislumbre disso tudo é o CarPlay, que nós amanhã vamos falar.
Sim, mas aquele CarPlay, não sei, não sei, aquele CarPlay talvez seja o início do. Epá, toda a gente fala do Apple Car, eu por um lado estou
Ah,
muito
pá, não
cético,
acredito.
mas
Não sei.
por outro, pá, não sei. Mas olha, ficamos por aqui.
Ficamos sim, só para terminar.
Diz-me.
E era essa a questão que eu queria ver que tu respondesses. E amanhã, quem os verdadeiros
Então.
saberão ou não, se for ou não, que é: epá, compra aquele iPhone ou não compro?
Mas vais ficar com ele ou não?
Não, não.
Então não compres.
Como?
Então não compres. Não vais
Ok,
ficar com ele.
pronto.
eu acho que corres um sério risco de comprar um iPhone e lhe meteres um iOS 16 e gostares demais.
Tá bom.
Compra.
Assim.
Compra para a gente experimentar isto em condições. Pessoal, foi um prazer estar aqui convosco. E vemo-nos amanhã. É isso, Pedrinho?
Acho que sim. Para mim é já hoje.
Isto é isso, pois é, já estás mais à frente. Pessoal, é isso. Não se esqueçam então de fazer aquela avaliaçãozinha que nós gostamos sempre. Partilhar isto com os vossos amigos. E já sabem, amanhã no YouTube, eu, o Pedro, o Filipe, o Joel, estaremos lá para mais um Tech & Talk Plus. Grande abraço.